Por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2022, peço ao segundo secretário Lincoln Pontes que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Valtério.
Presente.
Vereador Roneido Santos Silva.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Nidilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereadora Vanessa de Oliveira.
Está com problema de saúde, porque não se encontra.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Irandida Silveira Rodrigues que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite a todos. Vamos ler aqui Isaías 50. Tá? Então, por que não encontrei pessoas, algumas, quando vim, por quem ninguém respondeu ao meu apelo? Tenho eu realmente a mão desafiado, curta para libertar, ou não tenho bastante força para salvar? Contudo, com uma simples ameaça, seco o mar, transformou ondas em terra firme, a forma tal a faltar, águas para seus peixes e seus animais, perecem de sede e visto aos céus com vestimentos de luto, os cubos como de um silicoso.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos ao secretário Lincoln Pontes faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 060 de 2022. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Roneido Santos Silva, Luiz Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Irandir Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, com ausência justificada dos vereadores Lincoln Pontes e Nedilândia Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristino Matos de Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 059 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Posso querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora, segundo o secretário Lincoln Pontes, à leitura do expediente.
Ofício 2214 de 2022 do Executivo Municipal à Câmara de Vereadores. Projeto de Lei 053 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 053, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria jurídica e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbi-Roig, prefeita municipal. Ofício 2282, da Secretaria-Geral de Governo, à Câmara de Vereadores. Projeto de Lei Complementar 003 de 2022, regime de urgência. Dispõe sobre o quadro de cargos e funções de carreira no município. Estabelece o novo plano de carreira das agentes comunitárias de saúde e dos agentes de combate às endemias. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse encaminhar em anexo o projeto de lei complementar 003, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções de carreira no município, estabelece o novo plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e das agentes de combate às endemias e da outras providências para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiano Zog-Ruhrhoig, prefeito municipal. O ofício 2350 de 2022 do Governo Municipal à Câmara de Vereadores requer espaço para esclarecimentos e atualizações na sessão plenária de 22 de 11 de 2022. Senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste requerer espaço de fala para o vice-prefeito Neromar Guimarães na sessão plenária do dia 22 de 11 de 2022, a fim de que este possa trazer esclarecimentos, atualizações acerca das articulações realizadas em Brasília, Distrito Federal, além da situação das emendas e projetos em andamento na Câmara de Vereadores, bem como ações do Executivo ligadas às indicações legislativas. Desde já agradecemos e aguardamos retorno, colocando-nos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Fernando Antônio Machado, secretário-geral de Governo. Resposta ao ofício 063 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte ao excelentíssimo vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 064 de 2022 da Câmara de Vereadores também ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 110 de 2022 da Câmara de Vereadores a senhora vereadora Vanessa de Oliveira. Resposta ao ofício 111 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atendimento à vereadora Vanessa de Oliveira. Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria Municipal da Fazenda, Contadoria. Ofício circular número 13 de 2022, São José do Norte, 14 de novembro de 2022. Prezados senhores, pelo presente, cumpri-nos informar que foram liberados no mês de outubro de 2022 para o município de São José do Norte os recursos financeiros oriundos da esfera federal e estadual, inclusos na relação em anexo, contendo 3 páginas. Igualmente, ficamos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários quanto à aplicação dos mesmos. Atenciosamente, Simone dos Santos Correia, secretária municipal da Fazenda. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento 023 de 2022, São José do Norte, 21 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a lista com o número de pacientes que estão na fila de espera para cirurgia de catarata. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete vereador Nedilândia Amorim Loureiro, requerimento 024 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, informações sobre a demanda para consultas com médicos especialistas e quais especialistas estão sendo mais solicitados. Justificativo em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, requerimento 025 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, a lista com o número de pacientes que estão na fila de espera para cirurgias em todas as especialidades. Justificativo em plenário, atenciosamente, Nedilândia Loureiro, vereador do MDB. Gabinete vereador Domar Xavier da Costa, requerimento 06 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja feita uma recuperação dos equipamentos da academia ao ar livre da Praça do Bairro Veneza. Justificativa, tal pedido se faz necessário devido a uma visita que realizei no local e tendo visto os equipamentos estão com ferrugem e outros quebrados. Plenário Caetano José Travassos, 9 de novembro de 2022, Idomar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 07. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja feita uma recuperação da estrada velha entre o trecho Beco do Olaria até o Beco do Renato. Justificativo em plenário. Idomar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 08. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja colocado barro no final do Beco do Lagoão, próximo à propriedade do Mortadela. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 09 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja colocado uma parada de ônibus na localidade do Inhame, nas proximidades da curva do Analício. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Requerimento 049 de 2022. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento, manutenção do calçamento, na rua Ramiro Barcelos, quadra ao lado do hospital, entre as quadras Edgardo Pereira Velho e Evilásio Setembrino Galteri, localizada no bairro Centro. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores e motoristas que reclamam que a rua está precária, com muitos buracos. Plenário Caetano José Travassos, 17 de novembro de 2022, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 050 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza na rua 7, no bairro Brasília. Observação, fotos em anexo. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que reclamam que a rua está cheia de lixo, colaborando com a proliferação de ratos, baratas e insetos. Plenário Caetano José Travassos, 21 de novembro de 2022, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, não temos nada na hora do dia, temos aqui que um pedido de urgência do projeto de lei complementar 003/2022. Então, os vereadores que concordam com a urgência desse projeto permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a urgência do projeto de lei 003/2022, um projeto de lei complementar. Passemos agora explicações pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar todos e a todos aqui presentes, né, na assistência. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, Cristina. Os outros vereadores que se encontram aqui presentes, né? Colega que nos assiste por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né? São José do Norte, Rio Grande, né? Até onde chega a frequência da rádio. Hoje estamos de volta, né? Na verdade, trazendo mais trabalho nessa casa, né? Em prol do nosso povo São José do Norte. É o que os vereadores fazem, é reivindicação, né? E colocação de requerimentos e ofício. Então, eu venho aqui nesse momento a colocar que amanhã temos seminário do GT, da Raia e a Viola, né, em Rio Grande, evento híbrido, atividade presenciais em Rio Grande, né, FURG, quem quiser assistir pela internet, né, vai assistir. E também temos direcionamento ao público, né, e a gente convida, né. Então temos abertura às 9 horas, né, com o colega Marlon e com GAP, Ana Luísa Espinel Pinto, né, representando com GAP e Emater. Temos Stefan Weig, FURG, Irandi faz parte também da mesa, né, Rodrigues, da Colônia Z2, São José do Norte, representando. Às 9h30 também temos o aspecto biológicos, né, territorial, de espécies e suas trajetórias na lista de espécies ameaçadas em extinção. Características locais, né, ocorrência de espécies, né, amônicas, peles, né, a palestrante. Né, temos histórico da raia e viola na lista espécie ameaçada, né, extinção. Palavra com Marcos Aurélio Azevedo Sema, né. Às 10 horas também nós temos a legislação e possibilidade de pesca de arraia e viola, competência para o monitoramento pesqueiro, né, da arraia e viola, indicar nomes e contatos. Temos também possibilidade de pesca de arraia e viola no âmbito de projetos de pesquisa. Maurício Vieira de Souza Ibama, né, palestrante também. 10h30, a iniciativa individuais de monitoramento pesqueiro da viola que está em execução no Rio Grande do Sul, monitoramento, né, de torres em torres, passo de torres, né, o Gemar, Leonardo Pinheiro, né, palestrante, monitoramento de capturas pela FURG, palavra com a Maria Cristina Andones, FURG. Também temos ações de Esbel, indicar nomes e contato. Né? Ações de CPSU e Simibiu, Mônica Briques Pérez, Simibiu, a Roberta Aguiar dos Santos, Simibiu, e CPSU. Ações do Secrimar. Então, temos evento, amanhã começa às 9 horas e vai até às 16 horas. Fábio Lameiro, 11h40 minutos, temos o panorama dos resultados encontrados pelas ações de monitoramento em vigor, diagnóstico acerca do estado da raia viola do Rio Grande do Sul, indicar nomes e contato. 12 horas o almoço, para a turma que vai estar lá conosco, né? Esse convite está sendo estendido para nossos pescadores, comprador que quiser comparecer, algum vereador que quiser nos acompanhar também, né? 14 horas, retrospectiva dos pescadores, né? Ponto de vista dos pescadores, né, sobre a situação da raia viola. Daniel Oliveira, pescadora ativista, né, do setor pesqueiro. Né? Temos a possibilidade de participação dos pescadores no levantamento de dados. Né? Leandro Miranda, pescador de Cabo, membro da Z40, né? É, coordenador do fórum lá de Tramandaí, né, da região norte, na verdade, né. À 14h30 também nós temos levantamento de dados, né, levantamento socioeconômico de pesca de pequena escala, MOPERT. Também temos a pesca artesanal como meio de obtenção de dados, MOPERT também. Possibilidade do Estado promover monitoramento pesqueiro, né, a Emater, Ana Luísa Espinel Pinto, e representando o CONGAP, né? Palavra também. 15h30 temos a parte de financiamento, possibilidade de financiamento de captação de recursos, indicar nomes e contatos. Uso das iniciativas em vigor, indicar nomes e contatos. 16 horas, articulação institucional, mapeamento da instituição, participante do GT e papel de cada um no monitoramento, pesqueiro da Arraia Viola, Marlon Igor, né, representante da Secretaria de Pesca e Congapes, né, de Porto Alegre. Então, temos esse evento, sabendo que temos bastante peixe, na verdade, né, já está, acho que, se não me engano, acho que mais de 30 anos a viola proibida na nossa área costeira, né? Então, é de grande importância. Não estou querendo dizer que será liberada imediatamente, né, mas é um trabalho feito em conjunto com os pescadores e compradores, né, biólogos, liderança e pesquisador de fogo. Então, é muito importante, né, aqueles que quiserem nos acompanhar e participar, né, desse trabalho, desse evento amanhã. Quantificação compartilhada, informações, indicar nomes e contatos. 16h30, encaminhamento, encerramento do seminário. Isso aí é um dilema que nós temos aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Várias espécies de peixe estão na lista vermelha, como ameaçado, e hoje tem com abundância, que é a viola dentro da nossa área costeira do oceano, né, de Torres até Chuí. Por nosso pescador, de repente, não botar em pauta, não fazer o levantamento nas colônias há muitos anos, aí botaram com está em extinção. Acontece que nem o bag, né, a 445, que se encontra na lista vermelha. Então, a gente está lutando para ter um bom levantamento, junto com os pescadores e compradores, FURG e biólogos, né, e pesquisador, para que nós possamos, no futuro, ter essa pesca liberada, né, que vai trazer para o nosso povo, né, o alimento para a sua mesa, dinheiros e renda, né. A gente conta com a presença daqueles convidados que a gente convidou, e alguém mais que quiser nos acompanhar pode se fazer presente amanhã. Estou passando a lanche das 8 horas, aí o evento começa às 9 horas. Né. Também eu quero pautar aqui. Hoje eu tive uma reclamação, né? Isso aí compete à Secretaria do Meio Ambiente. Né? Detinizações novamente no bairro Guarita, né, porque os moradores estão ainda reclamando que tem muito carrapato, pulgas, né, e ali, né, já foi detinizado uma vez, né, o problema não foi resolvido ainda. A gente sabe que quando se bota o remédio anticarrapato e pulga, na areia se gera 3 camadas, né? E uma botada não vai resolver. Então, tem que botar uma vez, duas vezes ou 3 vezes, até na mesma rua passar, para que mata a primeira camada, depois elimina a segunda camada e até a terceira camada, né? E aqueles que têm condições também, acho que pode comprar o adesivo, né, o remédio esse aí, botar nos quintal, nos seus pátios, para ajudar a combater. E aqueles pobres ali que não têm como botar, por exemplo, o produto no seu quintal, seria cabível a própria prefeitura dar para eles, para eliminar isso. Se bota o anticido nas ruas, mas não se bota dentro dos quintal, na verdade, vem gerando mais camadas, né, de insetos, pulgas e carrapato, né? Então, acho que é bom, né, na verdade, como o povo está reclamando, a gente sabe que já foi no bairro ali, né, perto da escola ali, o Kaique ali, né, para trás ali, muito arenoso, botaram uma vez, talvez tenha que botar a segunda vez e a terceira vez para que elimina esses carrapatos. Porque, na verdade, é muito perigoso, né? Já houve morte uma vez de uma criança que entra um mini carrapato no ouvido, que ele tem vários tipos de carrapato, e levou a óbito. Temos o carrapato graúdo, né? Temos aquele o carrapato, o médico, um preto, e temos o vermelho, que ele é bem miudinho, o cara nem enxerga ele, miúdo mesmo. E ele pega no gado, o vereador Ronen, a gente nem vê que tem. Ele vai por intermédio das orelhas do animal e vai entrando para dentro da cabeça do bicho. Às vezes o bicho está minado de carrapato, o cara olha assim, geral, não tem nada. Mas ele é vermelhinho e bem pequenininho, poderá levar ao óbito. Então, a gente, né, por isso, temos preocupado, né? A gente sabe que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo o seu trabalho, mas a gente está reforçando aqui, né, nessa tribuna, a pedido dos moradores, né? Então, a gente tem que trazer em pauta isso aí, né? Também quero colocar aqui outra pauta. Eu fiz um requerimento, um poste de luz, né, pedindo para trocar o poste de luz na Travessa 11 Jorge, futuro bairro Carlos Santo. O poste está danificado, né? Ali Na verdade, tem um bequim, se não me engano, é o Trato Beco do Carlinho. E ali liga com a Rua 11. A gente fez um requerimento, veio essa casa, né? E hoje, passando por ali pelo bairro, pelo Santo, né, fui lá levar uma rede com o meu herdeiro, e novamente, né, fui preteado pelos colegas ali, que ele possa estar danificado. É, bem perto do calçamento, o vereador Ronen, tem um bequim que entra ali, vai para a praia, e tem a rua atrás que chama Rua 11, uma rua que não é calçada. E aí os colegas passam por ali, dão uma olhadinha e vê que aquele poste está todo danificado. E aquele, de repente, pode cair um vento e trazer prejuízo para o morador, que é uma, os aparelhos, né, doméstico, coisa e tal. Então, a gente espera que providência seja tomada, né, pela parte da CE, ou que seja trocado aquele poste ali, mais breve possível, né, a pedido dos moradores ali mesmo, tá? Também quero pautar aqui, dia 14 de novembro, participei de uma reunião na Capitania dos Portos, onde pautamos segurança marítima de barco, pesca, segurança para recreios, né, embarcação de recreios, e até mesmo a segurança para os colegas que ficam brincando de motaquate aqui no canal, verão, né, tomar gosto de tomar um banhozinho, coisa e tal. Usar os coletes, né? As motos aquáticas, né? Pedido da Capitania dos Portos que, se pegar alguém embriagado, né, ou até mesmo meio dopado, vai ser a apreensão dos documentos do cidadão, né? A apreensão do veículo, que precisa de veículo, moto aquático, né? Então temos que ter cuidado. Na verdade, também serve para os próprios proprietários de embarcação também, né? Que foi referente segurança, né? Colete, os pescadores têm a bordo, né? Ah, extintor, né? Na verdade, boia secular, né? Documentação a bordo também, né? Porque vai ser frequentemente isso aí. Pela reunião que eu tive ali sexta-feira, estão se preparando daqui para frente. Funcionar como brit. Dentro da cidade faz brit de guarda, brit da brigada, brit na BR, e no mar vai ter brit também, né? Então, nossos pescadores se preparar. Onde eu fiz uma pergunta para o comandante, disse, o nosso pescador, nem todos estão documentados, falta cursos para matrícula e precisamos de mais cursos. Aí a gente, o ano que vem, no Defesa, vamos ter os cursos para CIR, para matrícula. Tem uma exigência de carta de mestre, o artesanal não tem carta de mestre, e sabemos que a carta de mestre, às vezes, é pedido por pessoas que vêm de outro estado para a Capitania dos Portos, pede, estão meio por fora, né, que lá é uma outra demanda, né, é outra norma, e aqui uma norma é diferente, mas, a princípio, ainda não é preciso. Mas tem que andar com a CIR a bordo, RGP a bordo, licença ambiental a bordo de cada tripulante, né, cada pescador, tá? Documento original. Até comentei sobre se poderia ser xerox, mas a xerox não vai resolver. Então, a gente pede para o nosso pescador que tenha cuidado e anda documentado para evitar problema com IBAMA, PATRAN e até mesmo as brit no mar que vai acontecer. Estourou o tempo já?
Falou.
Boa noite a todos e a todas. Amanhã estamos de volta. Fica tudo com a paz de Deus.
Explicações pessoais com a palavra o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, comunidade que nos acompanha nesta noite, eu quero fazer aqui uma saudação especial ao meu amigo Zé Moraes, que está nos acompanhando, ao meu amigo Juranda, lá no Saraiva, também, que está nos acompanhando. E também quero fazer um agradecimento aqui ao Zé Tatu, lá no Divisa, no qual nós, onde almoçamos no dia de ontem, juntamente com vários amigos que lá estavam. Eu quero agradecer pela confraternização, momentos alegres que passamos lá, entre famílias e amigos. Um abraço grande para vocês todos daí. Gostaria agora de levantar uma questão que até pretendia fazer um trabalho, mas eu tenho certeza absoluta que outros colegas vereadores já o fizeram em um tempo bem curto, ainda que no verão passado, talvez, em se tratando do balneário lá do Barranco. E houve um pedido para mim de lá, para que falasse ou pedisse, gestionasse junto à governabilidade do município, de que não esquecer dos banheiros químicos lá no Barranco, que já está aumentando bastante a população lá, a presença de pessoas no final de semana, inclusive dias de semana, e ainda não tem. Então, eu tenho certeza, não me recordo agora, mas parece que o vereador Nidilândia, o vereador Link, o vereador Hildo, já fizeram isso no ano passado, se não me engano. Eu não me recordo qual dos colegas vereadores, mas fizeram. Vereador Andi? O vereador Andi também fez. Então, houve a discussão nesta casa, e isso é o que é mais importante. Então, é preciso que, como a chegada do verão aqui, que o governo possa realmente tomar medidas concretas para que se resolva esse problema e não chegue ao mês de dezembro, ao mês de janeiro, quando realmente terão um acesso muito grande de público na localidade do Barranco, que tenhamos aqueles problemas que já vivenciamos em épocas bem presentes. Eu, assistindo agora, eu sei que os trabalhos vão ser discutidos na noite de amanhã, e amanhã nós teremos oportunidade de nos manifestarmos sobre eles. Mas eu vi aqui com bastante atenção aqui a leitura de três ou quatro requerimentos de autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro sobre a situação, solicitando informações apenas, relativa à Secretaria da Saúde. E eu tenho anotado aqui o que já falei há poucos dias atrás, há poucas sessões atrás, a falta de medicamentos. E medicamentos aqueles realmente mais comumente utilizados pela saúde pública do município, que estão faltando na rede de saúde local. Mas até hoje o vereador pede aqui, vai ser discutido amanhã, não vou me alongar, mas coisas também que a comunidade tem cobrado bastante, que é essa demora excessiva da conclusão de exames que são solicitados junto à Secretaria da Saúde. Quando se fala excessivo, é porque nós temos consciência de que a saúde é precária realmente no Brasil inteiro e que tem filas de espera realmente, não só em São José do Norte, mas em todas as cidades e aqueles também órgãos hospitalares do Estado, também do Rio Grande do Sul, e até mesmo naqueles federais. Mas há, quando se fala, em excessivo. Isso eu vou me manifestar melhor amanhã, depois de ouvir o colega vereador, quando na justificativa dos seus trabalhos. Porque ele está pedindo uma relação de todos os exames que tem, porque está muito demorado realmente exames até relativamente fáceis de fazer, ou de menos complexidade. Então, mas quero deixar aqui o meu alerta que a comunidade tem cobrado bastante a falta de medicamentos e a demora excessiva na execução de exames laboratoriais e exames também de maiores complexidades. Fico feliz ao andar pelo município, a exemplo de que assim eu fazem também meus demais colegas, pela brilhante safra de cebola que nós estamos acompanhando. Ainda ontem, lá no interior, eu via algum cercado de cebola de nossos amigos com uma cebola extraordinária, gente bonita. E que bom que o preço esteja bem, esteja bom à altura que o nosso agricultor merece, Irandir. E é preciso que assim continue. Esperamos que continue nesse patamar para que todos possam sair desse sufoco, vereador Hildo. Vossa Excelência, que trilha esse município de ponta a ponta aí e luta pelos agricultores do nosso município, eles vêm tomando um laço aí sistematicamente ano a ano, safra a safra. Então é importante, ficamos muito felizes de ver que aqueles que já estão colhendo a sua safra, estão colhendo o fruto da sua safra com uma venda muito promissora. E aqueles que ainda estão com a cebola, a gente pode presenciar que realmente é uma safra muito boa. Levanto aqui um posicionamento que
A chegada do verão nos traz aí situações de carrapato. Isso aqui é tão comum nesta casa aqui, de vários e vários anos, e várias décadas, e legislaturas após legislaturas. Carrapato, outro tipo de pragas de verão, que há que se ter um planejamento da parte do executivo de resolver quando se aproxima isso. Tal qual nós falamos quando se trata de limpeza de valas e coisa para o inverno. Mas eu quero me adeter aqui agora à limpeza da cidade. Eu não sei se algum dos colegas pode me auxiliar nesse sentido, se a empresa que ganhou a licitação para a limpeza urbana da cidade já está operando. A gente sabe que foi feita uma licitação do governo e que uma empresa ganhou. E, inclusive, hoje há algumas discussões aqui dentro sobre valores e coisa e tal, mas eu não sei se está operando ainda, porque a cidade está relativamente suja toda, de ponta a ponta. Ou em qualquer rua que se ande, tem muita areia, muita grama, muita sujeira. Então, eu tenho que levantar esse questionamento aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Se a empresa ainda houve algum recurso, houve alguma situação, realmente eu não sei. Porque não está se vendo ainda uma limpeza efetiva para que possa acontecer da chegada do verão aí também. As festas de fim de ano, as festas natalinas, as festas de ano novo, está com uma cidade preparada para esperar essas festividades de fim do ano. É o mínimo que a comunidade de São José do Norte pode esperar. Então, eu não vou me alongar nesse ponto de vista, porque eu não sei o que está acontecendo. Mas levanto aqui, deixo registrado nessa casa aqui, que é muita sujeira na cidade e nas ruas da cidade. Inclusive, recentemente, na chegada na Câmara, nós recebemos queixa aqui, eu e o vereador Hildo, de exatamente isso, de cidadãos daqui da comunidade que estão na frente das suas casas, aí tem muita areia, muita faz dias ou semanas que não se limpa a rua. A nossa cidade aqui, pela situação climática e geográfica, ela facilita que areias venham. Nós tivemos aqui uns ventos fortes recentemente, a gente sabe disso, mas por isso só tem que ter semanalmente uma equipe limpando. Senão, quando vê, nós estamos trazendo os cômoros de areia de volta para dentro da cidade aqui. Outro tema que é preocupante também, que é um possível retorno de uma onda aí de Covid-19. Há um descuido muito grande de todos nós, vamos dizer assim. Não vamos agora culpar A, B, C, não, de todos nós, porque a gente se tranquilizou. E era natural que isso acontecesse. Depois de 2, quase 3 anos ofuscados por uma situação grave, que nós não sabíamos como sairíamos dessa, quando teria fim. Então, quando se houve uma pausa disso aí, a gente realmente se largou. E hoje a gente vê muito aglomerado de pessoas, quer em festas religiosas, quer em festas de futebolísticas e outro tipo de festividades aqui. Tá geral. Mas há comentários, de um modo geral, em todas as redes sociais e rádios e televisivas no país inteiro para que se tome cuidados, inclusive para que se retorne gradativamente ou, em algumas situações, o uso de máscaras, especialmente de pessoas que possuem comorbidades e também para aquelas pessoas que não realizaram o programa vacinal total. Então, é impressionante quando nós vimos assim, os órgãos técnicos divulgarem milhões de pessoas que não fez as vacinas. Pô, e tem outros aqui que já estão loucos para dar o braço de novo, já ando até sem camisa para ver se faço a quinta dose. Então, essas pessoas aí, elas que são um perigo para nós, para toda uma comunidade. Então, é preciso que a Secretaria da Saúde, o governo aqui, também tome algumas medidas cautelares, no sentido de começar a se preparar para evitar isso aí. Ainda que se pense ou que se digam que essa onda que está surgindo aí, essa variante, ela não seja tão gravosa. Mesmo que seja facilmente contagiosa, mas que não teria uma gravidade muito grande, a não ser para pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Então, realmente, nós pensamos assim, que é necessário que o governo, juntamente com toda a comunidade, adote medidas nesse sentido aqui. Por fim, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus, por estar sempre nos protegendo, nos livrando de todos os problemas, as doenças, as enfermidades, e nos mantendo com saúde para que possamos conviver juntamente conosco aqui na nossa faina diária e junto com as nossas famílias aqui. Por isso, eu agradeço a Deus e agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez discutindo e, como parafraseando o meu amigo e colega de bancada aqui, o Irandi, amanhã estaremos de volta para discutir uma série de matérias que estão na casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Em explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente de exercício, vereador Nedinho, digníssimos colegas, quero mandar um forte abraço e estender minha mão, se preciso for, para alguma ajuda, a nossa colega vereadora Vanessa, que encontra-se aí com quadro de hipertensão no dia de hoje, na noite de hoje, mas está sendo medicada e, com a graça de Deus, já deve estar melhorando, voltando ao normal. Mais um forte abraço a ela e a toda a família, se estiverem nos escutando, e a toda a assessoria. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde e o Governo Municipal pela ação de retornar com o terceiro turno no posto central. Inclusive, passávamos eu e meu assessor agora pela frente, e inclusive a demanda está bem relevante, secretário Dottoni. Tinha em média de 10 pessoas em torno do dentro e em frente ao posto de saúde. Isso gera um conforto melhor para a sociedade, no entanto, que se, obviamente, que as pessoas não tivessem o posto de saúde neste momento, estariam buscando alternativa única, que seria o pronto-socorro do Hospital Municipal. E isso acaba que é para as pessoas que não têm uma certa urgência ou emergência, não é nada grave, algo que seja meio paliativo, né, seja remediável no posto de saúde, dá mais tranquilidade e agilidade no tratamento das médias e altas complexidades, que inclusive tem que ser removido para Rio Grande. Quero parabenizar também a Secretaria de Turismo por ter conseguido, a duras penas, incluir uma equipe nortense, foi a equipe do Guarani, que mandou um abraço para o aragonês e toda a sua equipe, numa competição estadual, inclusive a articulação toda feita pela equipe para que trouxesse rodadas deste estadual para São José do Norte. Isso nos coloca no patamar de divulgação, de publicação a nível de estado, né, traz pessoas para cá, traz entretenimento e representatividade. Inclusive, mais felizes estamos porque nosso Esporte Clube Guarani se classificou, foi vereador Ronei, no sábado passado. Não pude fazer presença, estava preparado para ir para lá, infelizmente teve um contratempo com meu pai, um acidentezinho doméstico, mas que nos deu 5 horas mais ou menos de hospital, mas está tudo ok agora, mas a gente só pôde acompanhar depois pela rede social os resultados do jogo. Enfim. Na data de hoje, eu acho que não vou usar o tempo todo, mas os próximos minutos que irei discorrer, queria fazer um jogo comigo mesmo, se é que está tudo na minha memória. Eu acho que está, porque eu tenho estudado bastante isso, inclusive antes de votarmos no ano passado, a famigerada taxa de manejo de resíduos sólidos. Eu estudei bastante, e a despeito de que muitas pessoas pensam, meu voto não foi a cabresto, porque eu não sou cavalo, sou um ser humano, não ando de bruços para governo nenhum, nunca andei, nem vou andar, apenas cumpri a lei. De coração partido, não foi com vontade, com sorriso no rosto, ninguém que votou a favor disso, votou com felicidade. No entanto, eu não fui candidato a governador, nem a presidente, né, mas pegou essa máxima aí de dar um Google, né, não precisei, baixei todos os arquivos e fui dando desde o ano passado, e agora dei uma refrescada na memória, inclusive eu e o vereador Ronei tivemos uma agenda semana passada com a Associação do Bairro Carlos Santos, e iremos estender, vereador Ronei, porque a gente tem condições e caráter suficiente para dialogar com as pessoas olho no olho, por mais que elas estejam chateadas com essa lei. Herança maldita. não pensem, me referindo à população que esteja nos assistindo ou nos escutando, que é tentar justificar o injustificável. Não é, não. O marco legal do saneamento, os acordos internacionais visando a manutenção do nosso meio ambiente, dos mananciais de água, dos recursos hídricos, de um meio ambiente que seja um ambiente saudável, foram virando lei em 2007, governo do ex-presidente Lula, agora reeleito. Para nossa surpresa, veio de onde veio e foi reeleito. É bom ter amiguinhos no STF. Mas melhor ainda, vereador Totoni, é não ter penalidades, é não responder processos, é não ficar caçado, é ter liberdade, é não ter que botar ninguém concorrer no lugar da gente. Eu prefiro o ônus de muita gente, até parentes meus, dizer nunca mais voto em ti, do que o ônus de ter que sentar na frente de um juiz e dizer para ele, o senhor está correto, eu estou errado, a multa é tal, a penalidade é tal, te afasta, vai. Populismo é muito fácil fazer. Cumprir a lei para perder voto, porque essa taxa de manejo de resíduos sólidos não vai dar voto para ninguém, óbvio. Ninguém é guri aqui para pensar isso. No entanto, iniciou em 2007. Eu estou à disposição e vou incansavelmente até o final do meu mandato, despreocupado com voto, apenas para manter a minha imagem, o meu caráter, que é isso que eu me preocupo. Vou até o final do meu mandato, dando passo a passo para a sociedade, sem falar de colega. Sem falar de colega, porque eu cheguei até aqui sem falar de ninguém. Ninguém. E muitos tentaram ainda botar o Totoni contra mim, e eu contra o Totoni, a gente nunca brigou. Porque a gente é parente, é primo, e as pessoas tentavam fazer conflito entre a gente. Tentaram fazer conflito comigo. Lá em 2012, com o Anão, não rolou. Os cabos eleitorais se pegaram, nós não. Tentaram em 2016 também fazer conflito com outro candidato, não rolou, porque eu não venho para a política para a guerra. O dia que eu tiver que fazer colega ou pessoas que não se elegeram, estão como suplentes, ou pretendem vir até essa casa e ocupar uma cadeira, fazê-los de escada para chegar onde eu cheguei, não tenho virtude nenhuma. Onde a minha qualidade for o defeito, ou a falha, ou o erro, ou omissão de outro, eu não sirvo para a política. Eu tenho que ir para casa e refletir até sobre a minha vida lá dentro da minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais. Bom filho que sou, que nunca agredi meu pai. Nunca. E vou findar os meus dias, seja amanhã ou seja com 80 anos, sem levantar a voz, sem levantar a mão, sem levantar nada para os meus pais. Eu levanto eles nos meus braços para socorrê-los se preciso for. E se tem um bom filho nessa terra, um deles sou eu. Vamos lá. Vamos lá para a linha do tempo, 2007, marco legal, presidente Lula. Ó. Aqui em 2018, não estou fazendo juízo de valor, não estou crucificando ninguém. Ninguém. Em 2018... O plano municipal, que era preciso ser feito até 2018, foi feito e votado por esta casa, legislatura passada. Não estou ofendendo ninguém que não se elegeu, nem os colegas que se reelegeram. Não estou ofendendo. Tenho certeza que não estou ferindo suscetibilidades de ninguém. E aí, em 2020, o Bolsonaro também alterou a lei lá de 2007. E se tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso. Eu estou falando tranquilo que vai ficar na rede social, pode recortar, pode fazer meme, porque está ali. Certo ou errado, bom ou não para o povo, isso é outro prisma. É por outro prisma que se olha. Nós iniciamos a nossa jornada aqui dentro, vereador Ronei, vereador Nedinho e vereadora Vanessa, que está em casa, dia 1º de janeiro. Participamos de várias reuniões com a prefeita. Debatemos o tema. Não queríamos, não queríamos, não queríamos. e eu estou com o ofício do Ministério Público aqui, no meu celular, tranquilamente para enviar para todas as pessoas que solicitarem, porque provavelmente a live da Rádio Cultura Rio Grandina agora, a pancada deve estar comendo. Não tem problema. O Ministério Público ordenou ao município municipal para instituir a taxa até o final de 2021. E vejam bem, a prefeita ainda protelou mais um ano. E eu me lembro muito bem das palavras do colega vereador Penteado, que disse, bom, se é lei, é lei, eu não discordo totalmente, mas podia fazer um valor mais baixo, quem sabe, vereador Lincoln? Ou quem sabe protelar mais um pouquinho, pessoal, está vindo de uma pandemia agora, está com dificuldade financeira. Eu não discordei do senhor. Não discordei. Levamos a mensagem. Não sou carteiro, mas levei a mensagem. E o município protelou por quanto pôde. Sendo apunhalado ali, no bom sentido da palavra, pelo Ministério Público Federal e Tribunal de Contas. Sendo cutucado. Vamos lá, tem que instituir. É crime de responsabilidade fiscal, é renúncia de receita. Já foi votado. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Certo? Meu colega. Então, momento que foi mais um ano protelado, e eu tenho relatos de pessoas que dizem, ah, poderia ter cobrado R$2, R$3, eu fui para a lei de novo, me debrucei de novo. Infelizmente, a lei diz que o recurso que foi gasto no ano anterior à nossa votação nesta casa era o valor base para cálculo, para dividir por toda a sociedade, a qual nós que votamos a favor, retiramos as pessoas de baixa renda com a anuência, com a parceria da prefeita e do vice-prefeito. Então, gente, olha, eu tenho que dizer para vocês que a gente vive tempos aí sombrios de... Falou do STF, é cancelado na rede social. Votou uma taxa, é cancelado pelo povo. Amém? Fazer o quê? Se o povo nos mandar para casa, não tem problema. Né? No entanto... Aí me assusta bastante, fazer um relato mais amplo, me assusta bastante que eu não vejo um perfil de direita cancelado em rede social. Eu não vejo um ministro do STF, e que chegue aí, recorte, mande lá, caça um verdadeirozinho aí da cidade de São José do Norte, caça aí o link, eu já viro famoso por um dia, vou para casa e volto a tocar meus bailes. Os caras dizer, perdeu mané. Pelo amor de Deus, não tem bem vivo um homem desse. Não tenha uma vergonha. E eu vejo o vereador Penteado sorrindo e eu tenho certeza que acha é graça disso mesmo, do ministro Barroso. Chinelagem. Eu sou obrigado a usar esse minuto que é pago pelo povo para dizer isso. É uma chinelagem. O STF tomou partido. E falam aqui na nossa sociedade nortense que a mídia tem lado. Eu prefiro a mídia ter lado do que o STF, porque o momento que o STF tem lado, acabou. Acabou a democracia. Que democracia é essa que nós dissemos que vivemos? Nós, de direita, pensamos que vivemos e a esquerda jura que está estabelecida a democracia. É, está estabelecida a democracia. Onde ministros viajam com um ex-presidiário, como se tu tivesse numa tranquilidade, né? Jatinho de ladrão, cheio de ladrão junto. E nisso vão lá os lacradores da rede social tentar crucificar o vereador Ronei, o vereador Lincoln, a vereadora Vanessa, o vereador Cristino e o vereador Nedinho. Crucifiquem pelo fato de ter que pagar, até então, pela sua saúde financeira, suas condições financeiras, sua e da sua família, eu aceito, meu amigo e minha amiga que estiver nos ouvindo. Aceito. Mas não crucifiquem pelo mérito que nos levou a votar. Ninguém votou porque a prefeita disse que tem que votar. Ninguém. Nem ela, quando era vereadora, votaria se algum prefeito dissesse para ela que tinha que votar. E eu disse ainda, na sexta-feira, quando ele lembra muito bem, se a pessoa que estava tão desesperada, falando alto na reunião, com a taxa do lixo, fosse uma pessoa pobre, até eu aceitaria. Mas, graças a Deus, ela tem uma condição boa de vida e merece, trabalhador. Não se preocupem. Provavelmente, a taxa do lixo, a partir de 1º de janeiro, pode ser cancelada. Estão cancelando todo mundo de rede social, já estão quebrando teto de gastos, já vão cobrar a cobrança anual sindical, um dia trabalhado vai para eles, vai para os sindicatos que estão na porta do EBR, pegando currículo e empregando, adivinha quem? Adivinha de que partido é? Ah, para quê? Para quê? Nós temos vereadores que o povo procura, eu quero trabalhar no EBR, eu quero trabalhar no EBR, vai lá no fulano, lá, é ele que emprega. Está tudo alinhadinho de novo, está começando a se alinhar. No entanto, para finalizar, senhor presidente, eu entrei aqui dia 1º de janeiro, meu discurso não foi hipócrita, foi muito bem pensado, foi a razão e o coração e a razão ao mesmo tempo. Feliz porque tinha chegado aqui e disse, quero chegar aqui, ter 8 amigos, 8 parceiros, até o final. Terei, se Deus nosso Senhor quiser. Mas para os lacradores de internet eu tenho a dizer uma coisa. Nenhum Felipe Neto, nenhum Felipe Lintz, nenhum deputado federal lá de 1,5 milhão de votos, vereador Ildo, menininho lá de Minas Gerais, com milhões de seguidores, nunca irá abafar a verdade. Nunca. Por menos seguidores que nós tenhamos, vereador Ronei, a verdade está ao nosso lado. E pasmem, seus lacradores de internet, pasmem. Vocês nunca terão um alcance maior, mas nunca na vida de vocês, nem com 5G, 6G, 10G, nunca terão um alcance maior e credibilidade maior do que aqueles que trabalham com a verdade, mesmo tendo votado uma lei com coração partido, cumpriram a lei, porque quem estiver com o velhinho lá de cima, ao seu lado, justo que é, se existe alguém justo, se existiu alguém justo, foi Jesus Cristo. Foi crucificado, Todoni. E nós 5 estamos sendo crucificados pela população. Ok. No entanto, para os nossos colegas políticos, eu deixo a minha última reflexão. Um dia da caça, outro caçador, longos dias, tem 100 anos. Eu não jogo com essas armas. Querem jogar? Tudo bem. O povo não é mais trouxa. Não é mais trouxa. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite até a noite de amanhã.
Peçam pessoais com a palavra, vereador Luiz Galtieri.
Muito bem. Senhor presidente, colegas vereadores, um abraço à nossa colega vereadora Vanessa, desejando melhoras de pronto, né? Que esteja com a saúde um dia o mais breve possível, para continuar exercendo seu trabalho legislativo. Uma boa noite a todo mundo que está aqui na assistência e a vocês que nos acompanham de casa. Eu quero abrir a minha explicação pessoal na noite de hoje, falando da importância do dia de ontem, né, do dia da consciência negra, num país que sua história remonta à exploração, né, a um setor da sociedade que foi subjugado durante a maior parte do período de existência do nosso país, e que ainda é subjugado até hoje, né, com vários episódios de intolerância racial, intolerância religiosa também. Então, nós precisamos, mais do que nunca, intensificar, e isso está presente no mundo do futebol, como forma pedagógica, como forma educativa, né? E temos legislação, isso é crime, a intolerância e o racismo são crimes e têm que ser tratados como tal. E eu estou junto nesse movimento, porque é um movimento de extrema importância para um mundo melhor, para um mundo mais decente, para um mundo mais humano e mais igualitário. E nós tivemos, não posso deixar de mencionar aqui, um caso de intolerância religiosa em São José do Norte, que precisa ser considerado, né, para que não ocorra mais, para que as religiões de matriz africana possam exercer os seus movimentos com respeito. Pode-se ser cristão católico, cristão evangélico, pode-se ter outra religião, pode-se ser ateu, pode-se ter a fé que tiver, né? As pessoas precisam ser respeitadas, os seres humanos precisam se respeitar. Eu não posso deixar de falar disso, né? Sobre o que ocorreu na nossa cidade, semana passada, eu perdi um grande amigo. Perdi um grande amigo, o Cris. É uma pessoa de paz que cultivava uma filosofia do bem viver, valorizando muito a família, sua filha, os pais, os amigos. Tinha uma vida muito reservada, né? Adorava o surf, adorava passear, adorava, né, cultivar a própria horta em casa. É, fazia, era conselheiro do Conselho de Meio Ambiente, servidor público da Corsã, é, e que junto do comandante da brigada, né, foram encontrados mortos. E esse episódio liga um alerta para a saúde mental, né, na sociedade que vivemos atual, para os tempos em que a gente tem vivido, né, de ódio, de intolerância, e que tanta gente pode estar mascarando, né, o mau pensamento, né, o mau desejo, cultivando sentimentos ruins, cultivando pensamentos que não constroem uma sociedade da paz, uma sociedade do diálogo, uma sociedade de respeito. Então, acho que esse alerta fica ligado para todos nós, aqui em São José do Norte, para que a gente cuide da saúde mental, uma cidade que tem um atendimento do CAPS, né, que nos traz uma série de indicadores, né, de ansiedade, de depressão, né. Então, acho que fica esse indicador para que episódios como esse não aconteçam nunca mais, e que tudo aquilo que está oculto no íntimo de cada um, né, as amarguras, as vulnerabilidades, os sofrimentos, possam ser tratadas, né, como doença que é. Bueno, então, acho que eu não podia deixar de falar sobre isso. Eu quero avançar na minha fala para aproveitar todo o meu tempo nessa noite, e eu quero tratar sobre um assunto, né, que vem se arrastando na sociedade, não sabemos como se gerou, né, como que ele nasceu, mas ele perdura, e perdura de maneira muito maldosa, né, muito oportuna. A oportunidade da maldade também é criada. E quero dizer que, ao longo dos últimos dias, eu juntei certidões negativas de todos os órgãos ambientais do Ministério Público, provando que, de maneira alguma, participei de qualquer denúncia em relação à Balsa Becker, né, que está ancorada ali no cais ainda, já podia estar em operação, né, desafogando a fila da balsa, que é um tema importante. Né, tivemos uma construção de um encaminhamento que vai tirar, primeiramente, os caminhões da frente das casas na Setembrino, é Vila Setembrino, é o ponto com maior impacto, mas é um impacto na cidade inteira, né? No embarque, no desembarque, as toneladas que passam no centro da cidade, né? Todo esse problema que nós temos. E, Bueno, não tendo denunciado nada, eu quero fazer um anúncio aqui, né? E que agora eu vou ingressar com ações judiciais contra quem tentar me associar a essa história. Porque a verdade, né, o colega vereador Lincoln fez uso da palavra, a verdade precisa sempre perdurar, sempre permanecer. Né, e nós temos que encarar os fatos, sejam eles quais forem, né, com a verdade de peito aberto, né, sem medo de encarar a verdade. O problema é encarar a mentira. Né, quando a gente encara a mentira, a gente tem que estar dando explicação. Aproveitando esse tempinho que me resta, colega vereador Nedinho, quero dizer aos colegas e dizer à sociedade que fiz uma visita à instituição APAI, né, me colocando à disposição, Guto, me colocando à disposição da APAI, né, para os projetos que a APAI tem, né, para construir as melhorias que a APAI tem como plano. Né, outros colegas também fazem isso, né, o vereador Hildo, acho que anunciou, né, uma emenda, uma benfeitoria que vai ser feita, uma quadra lá, uma quadra poliesportiva, né, e a importância de nós apoiarmos e alavancarmos as ações da APAI. E foi-me informado lá, né, que a cadeira de dentista, o equipamento, que foi destinado pela prefeitura, fazia parte de uma das três cadeiras que foram compradas com recursos, né, dos deputados do PT, nesse caso da deputada Maria do Rosário, né, segundo nós pudemos olhar no relatório da prestação de contas da emenda, das emendas que foram destinadas ao município, e que sistematicamente a nossa bancada, para suprir o teto de gastos da PEC 95, né, lá do Temer, né, as emendas parlamentares passaram a ser importantes para que a saúde pública pudesse continuar sendo financiada. Então, fico feliz de ver que lá na ponta, e junto a esses recursos foram comprados tablets para a gente de saúde, foram comprados mobiliário, uma série de recursos, né, das verbas de custeio. Então, nesse sentido, eu quero, né, cumprimentar a comunidade da PAI, cumprimentar né, direção, presidência, coordenação, professores, psicólogos, quem trata da parte ocupacional, né, tem também, né, é um tema que eu vou tocar nas próximas sessões, não sei se amanhã ou nas próximas, né, que diz respeito também à fonoaudiologia e à terapia ocupacional, né, que a PAI está absorvendo toda a demanda do município, e é importante que se amplie, né, o rol de repasses para que pessoas não fiquem desassistidas, como tem acontecido, porque a PAI, evidentemente, não dá conta, né, com o que é transferido normalmente. Eu quero, com muita alegria, dizer que um companheiro nosso, né, aqui da Colônia Z3, Irandi, o Ederson, está hoje já em Brasília, fazendo parte da transição de governo, representando a pesca artesanal do estuário da Lagoa dos Patos na construção de uma política de pesca. Então, ao te dizer isso, tu que és também amigo dele, conheces a jornada do Ederson, né, filho de pescadores, pescador, foi para a universidade, nunca arredou pé da luta dos pescadores, e hoje tem a oportunidade de fazer a sua voz, a nossa voz, né, nossa do município com a maior colônia pesqueira do Rio Grande do Sul, né, poder ser ouvida, ser respeitada, representada. E eu quero fazer um adendo à tua fala. Hoje falei com o Zé Nunes, né, nosso deputado estadual, e tratando sobre o curso para mestre, né, aquilo que foi pauta, uma das pautas ali na audiência pública de agosto, dizer que o Zé Nunes já agendou com a Capitania dos Portos, né, teremos uma reunião em breve, nas próximas semanas, que tava, ele tinha duas datas, porque estava com a assessoria dele, ele não soube me dizer bem qual data era, e que a gente vai ter a oportunidade de tratar sobre o curso, né, e sobre o credenciamento ao curso, porque hoje o pescador tem que ter ensino médio, né, e talvez esse ensino médio, como prerrogativa, possa ser substituída por um teste, né, uma prova, né, se dá ali uma série de temas, afins, né, que um mestre de embarcação precisa ter conhecimento, domínio, né, para poder exercer a função, mas que a gente possa criar condições para que os nossos pescadores possam chegar a ser mestre. O Zé Nunes ainda comentou, mas como é que pode? Uma pessoa que não é letrada, que não tem nem ensino fundamental, consegue tirar uma carteira de motorista para dirigir carro, caminhão, nas rodovias? Por que um pescador tem que ter ensino médio para poder, né, ser responsável por uma embarcação? Então, acho que a gente tem que caminhar também nesse sentido, né, para dar maior acessibilidade à graduação dos nossos pescadores, né, que vai reforçar aquela luta da saída barra fora para poder fazer a malha lá fora. Né, então, acho que essas questões são todas muito importantes. Eu quero dar os parabéns. Quer uma parte, colega? Seja bem rápido, por gentileza, para a gente poder...
Sexta-feira, na reunião, já levantei essa pauta na Capitania de Esportes, já pedindo um curso facilitado para a carteira de mestre, mas reforço o deputado, beleza?
Muito bom, parabéns, Irandi, muito bom. Eu quero também dar os parabéns às conselheiras tutelares, que no dia 18, né, era o dia do conselheiro tutelar, né, um profissional que aqui em São José do Norte garante o direito das crianças e adolescentes, né, trabalha junto da Guarda Municipal, junto da Brigada Militar, junto da Assistência Social, né, junto da Casa Lar, né, tem uma série de instrumentos que têm que ser operados para garantir o direito das crianças e adolescentes, que são vulneráveis, né, de fato, e que precisam de uma política pública abrangente para que esses direitos sejam garantidos. Então, meus parabéns às conselheiras do nosso município. Bueno, eu quero... Eu já falei da fila da balsa. Né, o povo, colega Penteado, o povo quer a solução para os problemas. E nós, legisladores, estamos aí para dar contribuição, para aprovar, né, as medidas progressistas que vêm ao encontro das soluções que a gente precisa, que partem lá do Poder Executivo, para propor do lado de cá, né, aquilo que for necessário, e para contribuir junto dos movimentos sociais, né, que se fizerem valer através da representatividade que tem aqui na Câmara. Então, banheiro no barranco, não é coisa simples, é verão, manutenção, né, aumento do horário de ônibus para o Balneário Mar Grosso, né, ônibus para o barranco, a gente que pensa em turismo, desenvolver nosso município, né, queremos acesso a serviços, melhorias, uma saúde pública melhor, né, que está tão flagelada, né, desde os exames até atendimentos especializados, a pequenas cirurgias, está, né, tudo muito truncado na saúde pública. Então, a gente quer mais qualidade do serviço público, e é isso que o povo espera de nós, a construção desses mecanismos, né, seja com a participação legislativa, com a pressão, com a fiscalização do governo, né, para que a gente possa, e é aquilo que eu sempre prezo no meu mandato, no nosso mandato, né, junto de quem trabalha no gabinete comigo, junto do nosso Partido dos Trabalhadores, junto da base da sociedade que nos apoia e que vem até nós nos demandar, garantir os direitos e a dignidade do nosso povo. Né? Isso é o que guia o meu trabalho, a minha energia, a minha atenção, aqui nesse plenário, nas andanças que a gente faz, no corpo a corpo, né, junto da comunidade, em todos os territórios da nossa cidade, do nosso interior. Então, essas questões acabam sendo como a bússola do nosso trabalho, porque parece que não faria sentido se não fosse dessa forma, como realmente não faria sentido se não fosse assim. Então, por hoje, eu deixo aqui o meu abraço grande à comunidade, né, por mais essa oportunidade de estar me comunicando, né, com todos e todas, demonstrar aqui o meu enorme carinho e reciprocidade a todo mundo que eu tenho conversado nas ruas e nas redes sociais. A gente está vivendo um clima muito bom, né, do ponto de vista de esperança, né, de trazer solução para os problemas, de dar contribuição. Há uma frustração muito grande pela limitação que nós temos de trabalho. Né, um mandato legislativo, né, já não somos base do governo, né, não temos muito acesso a certos encaminhamentos. Votamos coisas em plenário, encaminhamos, mas sempre com esperança de que a solução lá na ponta chegue para a comunidade. Né. Essa é a nossa função, é servir de ponte para que lá na ponta o serviço público melhore, como tem que melhorar em muitas áreas, e a limpeza urbana é uma que está latente. A gente conversa com as pessoas aí no centro da cidade, né, areia e tal, mas que não vem ao caso no momento, né, que haja melhoria, é isso que a gente espera, e que o serviço, nesse caso, de varrição e de limpeza urbana possa se tornar mais eficiente, senhor presidente, assim como as políticas de saúde, né, como exemplo também, precisam melhorar.
Com a palavra, o vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Quero mandar um abraço à vereadora Vanessa, que está enfermo, e à nossa colega aqui da base do governo. Quero saudar a assistência ao secretário-geral de governo, dar uma boa noite à minha comunidade, tanto da cidade como do interior. Eu nem ia falar hoje, cara, mas eu estava em Porto Alegre na terça-feira passada e escutei a Câmara. E vi muitas coisas que não gostei. E vou pegar um gancho do vereador Luiz. Vereador Luiz, vou lhe dizer claramente e bem claro aqui. Quem disse que fez a denúncia foi o empresário Becker. Não pediu segredo. Então o senhor tem que processar ele. Ele disse que foi o vereador Luiz. Estava eu, o vereador Lincoln, o assessor do vereador Link e o meu assessor. Eu estou falando o que ele falou aqui nos corredores da Câmara, quando teve uma reunião com o presidente. Só isso tem para lhe falar. Agora o senhor tem que correr atrás dele.
Consegue uma parte?
Pois não.
Não, eu vou processar todos.
Não.
Que me atrelarem. Até porque o ônus da prova está de quem acusa. Quem me acusa...
Senhor, né? Eu estou aberto, o senhor quer processar Nedilândia Amorim Loureiro. 365-480-380-00.
Só se o senhor levar adiante essa história.
Não, eu não vou levar adiante. Eu não sou baixo, igual alguns aqui, que foram baixo demais, que estão nos defamando. Colegas defamando nós na questão do imposto do lixo, que tem a coragem
e fale abertamente, mas não use o nosso nome. Está entendendo, vereador Luiz? Isso eu não admito. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo. É assim. Eu tentei vir diferente, mas estão me provocando. Como vi aqui o vereador Jorge Ritter Penteado, dizendo que gastaram 500 mil. Quem gastou 500 mil, ô vereador? Foi o nosso governo? É o governo que está fazendo parte agora, gastou 500 mil lá nos galpão da Prograsa? Não foi o governo da Fabiana Zogbi. Foi o governo do seu Zeni. E depois, um mandato tampão de 1 ano e meio do governo do PT, que não terminou a obra. Então, vamos fazer o que é justo, vamos falar o que é verdade. A prefeita não pegou 500 mil e aplicou lá em cima do galpão da Prograsa. Não existe. Então, eu não poderia deixar passar. Aqui, o vereador Luiz, e o que fazia parte do governo do PT, mandaram uma subestação embora. Uma subestação que ia trazer muito proveito para São José do Norte, onde o empresário ia investir muito mais. Então, não vamos, só falam só as coisas erradas, falam as coisas bonitas. Fala aqui, ó, que a Luiz Galteri vai ser emendada com a rua direita. Fala quantas ruas a prefeita calçou. Fala da estrada da praia. Fala do posto de saúde do Guarita, que foi ampliado. Fala da obra do hospital. Fala da obra ali onde era o aqui na onde era o antigo... Não era o Borboleta. Ali que era quando enterrava as pessoas, ali no necrotério. Foi ali a prefeita colocou toda a especialidade para dar direito à nossa comunidade. Fala, hoje ninguém fala mais da Rua da Barca. Fala que a Rua da Barca ficou boa. Fala, estava uma bagunça antes, mas a prefeita foi lá e ajeitou. Então não tem a capacidade de falar. E outra coisa, está aqui, ó, o secretário de governo. A gente, quando vai para um pleito, não tem que ter medo. Eu e Totoni sabia que era uma eleição difícil para os dois, mas nós fomos com coragem. E eu admiro a coragem do Totoni, eu brigo com ele, discutimos porque divergimos, mas ele teve a coragem de ser candidato a prefeito e concorreu. Não teve medo de perder, porque a eleição é o jogo, se ganha, se perde. E eu não tenho medo de perder. Eu queria ter condições financeiras, um pouco de conhecimento, como muito tem, que eu já era candidato a prefeito, não tenho medo do jogo ganhar. Aqui, teve colegas que diziam, aí o Totoni pode dizer, só que não tem a coragem de vir me dizer na cara que o Nedinho jamais voltava a essa casa. E a gente voltei, e com uma boa quantidade de voto. Não uso as redes sociais para querer defamar os vereadores que votaram a favor da taxa do lixo. Botaram ali o meu nome, botaram a minha foto. Essa pessoa que botou está apaixonada por mim, porque nunca me viu de terno e óculos, eu acho. Ah, vamos fazer lá para lá, tchê. Vamos olhar para frente. Vamos fazer esse município crescer. Vamos ter coragem de dizer quando está errado e também ter coragem de dizer quando está certo. Agora, não vem para cá só dizer aquilo que está errado para fazer politicagem, para pensar quanto pior, melhor para eles que vão vir a concorrer. Tem que vir a concorrer, tem que ter coragem, tem que botar ali o nomezinho na urna. Se perder, perdeu. Eu jamais voltei atrás naquilo que eu falo. Eu enfrentei no PDT uma liderança forte, que aonde eu fui o candidato mais votado da eleição, 1.290 votos, era uma liderança que estava se criando, e não deixaram essa liderança se criar. Tentaram o quê? Me expulsar, como foram em Porto Alegre, falar, e eu, infelizmente, tive que sair. Saí, arrisquei a minha candidatura, e arrisquei, perdi a eleição. Fui para casa, fiquei quieto, e voltei a trabalhar, vereador Ronei.
porque essas pessoas que tentaram me derrubar, eu não poderia deixar passar em branco. E voltei com a minha coragem, com a minha determinação, com a minha família me ajudando, e com os companheiros do MDB, que o Totoni foi um, que foi me convidar e disseram para ele, estás arrumando a sepultura para ti. E ele me disse, se acontecer, aconteceu. Mas nós tivemos coragem de ir lá e botar o nosso nome e concorrer. Agora, se eu me lançar alguma vez, jamais vou recuar. Sei que a batalha pode estar perdida, mas jamais vou deixar de concorrer aquilo que me proporcionei a fazer. Então, quero dizer que falem as coisas certo. Fale que a prefeita fez a estrada da praia. Foi a coisa que ela quis que acontecesse. E ninguém acreditava. Os caras riam quando ela botava o decalque no carro dela. Estrada da praia já. E tem gente que é contra, que acha que é politicagem, que acha que é para ganhar voto na política. Política se ganha voto na hora. E cada um sabe como é que vai buscar. Cada um sabe do seu trabalho. O seu trabalho do dia a dia. Aquele trabalho que faz para o próximo. Não faz política de fofoquinha. Eu tive na casa de um grande amigo meu, que tem gente que acha que não era. Foram falar de mim, ó, e o Nedinho votou, votou a favor da taxa do lixo. Eu votei porque era uma lei federal e eu não ia ser responsabilidade. Agora, se a prefeita ou lá o secretário-geral de governo ou secretário de administração não fez aquilo que ia fazer, não é problema nosso. Mas votei consciente, votei com tranquilidade e vi uma injustiça que andava fazendo aí, dizendo que o vereador Cristino foi que tinha dado o voto de Minerva. E é mentira! Quem deu foi o vereador Nedinho, que era presidente na época, nessa casa. E dei consciente. E não me arrependo. Se tiver que ir embora para casa, vou de novo. Mas jamais, jamais irei fugir da minha responsabilidade. Não sou covarde. Nunca me omiti de votar alguma coisa aqui. Nunca. E nunca vou me omitir de votar. Porque acho, fui vereador para ser legislador. Fui vereador para votar as coisas que é de boa para o município ou que é ruim para o município. Agora, não admito. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu pego e falo na cara da pessoa. Não falo por cá e por lá, que é a coisa melhor que tem. Porque aí tu está sabendo com quem tu está lidando. Tu está sabendo que a pessoa falsa, isso é a pior coisa que tem. Pessoa falsa não era nem para se eleger e estar nessa casa. Porque jamais vai ter a coragem de vir e falar na frente. E tenho. Não queria entrar nesse mérito. Eu disse que vinha diferente. Mas quando vier para o confronto, eu vou entrar no confronto. Eu vou defender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ah, a taxa do lixo. Mas essa taxa do lixo foi votada pela Câmara de 2017, que já dizia que tinha que fazer a regularização do imposto do lixo. Eu não era vereador nessa época. Quem votou foi que estava nessa casa. E hoje querem jogar bolinha no pé, pensando até que são Pelé, para a torcida. E quando vê gente no plenário, aí que fico mais, fico mais faceiro. Aí falo, aqui falaram, quando as professoras vieram aqui, e nós, a governo disse que tinha sim que ser posto para a rua, porque não poderia estar mais no quadro da prefeitura. E aqui teve gente que falou bonito para as professoras e elas ficaram tudo faceira achando que ia acontecer. Só que nós temos responsabilidade. Eu, vereador Lincoln, e vereador os outros que tiveram a coragem de dizer para elas, é impossível. Mas se tiver alguma coisa que a Câmara pode fazer, nós estaremos do lado. Mas jamais a prefeita ia voltar atrás. E como está aí? Já teve gente que entrou na justiça, perdeu. Tem outros que estão ainda recorrendo. Mas só que não adianta a gente jogar para a torcida. Nós temos que jogar as coisas certas. Nós temos que falar o que é certo. Tem coisas erradas no governo? Tem. Está aí, hoje eu estou entrando com 3 requerimentos. E quero resposta, o porquê. Como cobro e vou cobrar. Como agora aconteceu no posto central. com Flávio Pontes, que todo mundo conhece, que esteve ali para ser atendido. Passaram 3 pessoas na frente dele e não atenderam o Flávio, deixaram para outro dia. O Flávio é hipertenso, o Flávio tem diabetes, o Flávio tem 75 anos. Não pode, o governo, que eu faço parte, não pode acontecer o que está acontecendo. Mas também a gente fica feliz por fazer parte desse governo. Eu briguei muito com a vereadora Fá, mas não tiro os méritos dela como prefeita e administradora desse município. Uma mulher de fibra e coragem, que eu quero ver quando alguém ocupar aquela cadeira, vai fazer um terço que ela faz. É muito fácil vir para cá na bancada e falar que isso está errado, que isso está aquilo. Mas ela mostrou a sua capacidade. E está aí o município andando. Está aí o município andando para frente, aonde nós não podemos dar para trás. Nós temos que pensar no futuro de São José do Norte. Tem que pensar nos filhos de São José do Norte, nas pessoas, as minhas netas, neto do Totônio, ou neto do Suedi, que tenha um município melhor, de qualidade. E outra coisa que eu digo, assim, ó, e vou dizer, porque jamais eu ia deixar de não dizer, o doutor Penteado, vereador, ele paga imposto de lixo em Rio Grande. Paga lá na propriedade dele, que ele tem no cassino, que é embutido no IPTU. É pago. E aqui é contra que as pessoas cobrem o imposto de lixo, da taxa de lixo. Eu não sou agradável para cobrar o imposto da taxa de lixo. Quem é que vai querer que cobre imposto? Ninguém. Eu jamais vou querer que cobre imposto para mim. Mas se a lei foi feita, e foi feita lá pelo PT, e concluída agora pelo Bolsonaro, nós não temos culpa. Só que eu não vou votar contra uma lei federal. E aquilo ficou bem claro aqui nessa casa. Que quem votasse ia ser responsabilizado, problema do governo. Eu estou com a minha consciência limpa. As pessoas me cobram. Porque, o vereador tal te falou que tu votasse contra. Votei a favor. Por que eu vou dizer que eu votei contra? Votei a favor e eu estava bem ciente em quem estava votando. Então, quero dizer, me desculpa o desabafo, mas é coisa que a gente tem que dizer. Ó, falo que nós temos um baita posto de saúde que está quase concluído no terceiro distrito. É condições para aquelas pessoas de lá. Falo que a prefeita já calçou 28 ruas. Ninguém fala. Quanto esgoto a prefeita botou que não aparece? Mas quantas ruas? João Caetano do Amaral, Rua 3, Cidade Baixa, Bumba. Quantas outras vão vir? E é isso que dói para as pessoas. Porque nós vamos ter muito, muito mais obras. E que coisa bonita chegar ali na rua direita e ver aquela placa. Foi um trabalho que vão concluir com o nosso voto, com voto de responsabilidade, com voto de desenvolvimento para São José do Norte. É isso que eu quero. Eu quero que o Norte cada vez progrida mais. Eu quero que o Norte cresça, mas cresça dentro daquilo que nós queremos, sem demagogia, com trabalho, com desenvolvimento, e muito mais vai vir. Vai vir muito mais. E eu tenho a certeza que nós vamos estar juntos e iremos fazer a sucessão nesse município. Tenho a certeza, porque até agora, com o trabalho que a prefeita vem fazendo e que vai dar, sim, a reeleição ao seu vice-prefeito, uma pessoa de trabalho, uma pessoa de igreja, uma pessoa de religião e, acima de tudo, uma pessoa amiga e humanitária, que São José do Norte é que vai ganhar. E tenho a certeza que eu estou dizendo agora aqui. Se nós continuar fazendo o que temos fazendo, jamais deixaremos de fazer a sucessão. Pode acreditar, Totoni. E o MDB estará junto, porque assim podemos brigar, como já discutimos, já fizemos várias coisas, mas paremos, refletimos e conseguimos se acertar. Nunca vamos ter o mesmo pensamento, mas jamais vamos estar distante daquilo que nós acreditemos e que nós queremos para São José do Norte. Meu muito obrigado e que Deus nos proteja. E um abraço a todos meus amigos. Até amanhã, se Deus nosso Senhor quiser.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que nos assiste através da live e ou escuta através da Cultura Rio-Grandina. Bom, vamos começar direto, né, no assunto que a gente está defendendo aqui, que é, né, que é o trabalho feito por colegas contra nós que aprovamos a taxa do lixo. Trabalho feito esse que, em cima de uma lei que a gente, federal, nós, legisladores, obedecemos a lei e somos errados. Lei essa que foi instituída em 2018 pelos vereadores que aqui estavam. E agora, como diz o vereador Nedinho, vem jogar para a torcida, fazer demagogia, ser hipocrisia, achando que o pessoal... Pessoal, a lei está instituída aqui. Se vocês pegar e procurar para saber quem é o responsável. Quem é o responsável por isso aqui? Está instituída em 2018, Lei Municipal 839, que é 3 de dezembro de 2018. Está aqui. E agora vem, junto com a imprensa fajuta, uma imprensa que tem lado, querer jogar para a torcida. Não votemos a cabresto, estudemos, está aqui a lei. Quando for acusar alguém, que procure estudar o que está falando. Aqui não é o grau de estudo, é tu ler e interpretar. Vou defender os 4 anos a minha base de governo, estou aqui para isso. Se eu não acreditasse, não estaria no grupo. Se eu tiver que ir embora no outro dia, estou lá entregando carta. Não tem problema nenhum. Minha palavra não volta uma vírgula. Não volta. Estou aqui para estar a defender o que eu acho que é certo. Não gostei, votei contrariado, porque imposto ninguém quer. Mas a lei foi aqui, ó, aprovada em 2018. Está aqui no papel. Não é o Ronei que está falando. E isso já previa em consonância com a lei federal de 2007, do PT, em consonância. Quer dizer, concordava em tudo, em número, gênero, número e grau, que previa cobrança de taxa. E nós aprovamos. Isso é a população tem que saber. Se foi ruim, cara, eu não tenho culpa, eu cumpri. Eu sou legislador e respeito o voto de cada um. Eu votei assim e vou defender enquanto aqui estiver. A gente está aqui para isso. Eu não gosto de taxa, ninguém gosta. Só que eu fico indignado quando vem aqui dizer que tu votaste a cabresto, que tu é mandado por A ou B. Eu sou mandado pela minha consciência. Pelo que eu achar que é certo e que é errado. E muitas vezes vou errar. Não tem problema nenhum em errar. Eu vou errar tentando sempre fazer o melhor. E o que eu acho que é certo. Independente de quem estiver do meu lado falando ou não. E essa é a minha opinião. Então eu tenho que ir aqui falar sobre isso. A prefeita mandou, nós estudamos e votamos desse jeito. Já estava aprovada em 2018 e eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Deixo bem claro isso aí. Então, meu filho... Cada um sabe quando vai puxar depois da eleição. O esclarecimento é esse que eu tenho para dar. E estou à disposição de qualquer um, como fiz lá no meu bairro, e convidei o líder do governo, e já falei para o senhor, eu tenho aqui disposto a ir a qualquer bairro, qualquer localidade, é só chamar que eu vou, acredito que o vereador vai, e vamos esclarecer o nosso ponto de vista. Se tiver 10 pontos de vista, não tem problema nenhum. O meu ponto de vista eu vou defender e vou esclarecer em qualquer lugar. Estou aqui para isso. E essa lei municipal aqui de 2018, ela vai gerar muitos debates ainda. E eu não vou fugir de nenhum deles. De nenhum, até porque eu não sou homem de fugir. Eu sou o cara que eu fui entregar a taxa como carteiro, escutei poucas e boas. E vou escutar e estou aqui para isso. Isso não vai me derrubar. Eu tenho coragem de ir enfrentar. Não tem problema nenhum. Então, essa é a minha parte hoje sobre a lei da taxa do lixo. Mas vai ter mais amanhã ou nas outras sessões. E nós estamos aqui justamente para debater. Agora eu quero falar sobre uma postagem do colega Luiz, né, da PAI, da cadeira. Né? A cadeira estava parada lá, né? Estava parada. Não foi uma emenda da Cilanda, do Fontana? Eu soube que foi. Entendeu? E aí eu fiz lá todo... Cara, o senhor pode falar, mas eu soube que da Cilanda e do Fontana. Foi o que me passaram.
Posso dar uma parte?
Sempre que o senhor puder.
A Cilanda, na verdade, ela tinha o Marcon como deputado, né? Então... E o Fontana nunca mandou cadeira de dentista. Né?
Mandou a emenda.
A Maria do Rosário.
Então, a emenda da Maria do Rosário. Cara, assim, estava lá parada, até tentando pegar, arrumar outra.
Que bom, companheiro. Só para concluir.
Só que assim, ó, eu acho bonito lá e fazia postagem, mas então podia ter ido lá e feito quando estava parada, não precisava ter outro efeito. Eu achei... que, ó, passaram que foi a Cilanda, o senhor disse que foi o senhor. Pode dizer, foi o partido. Mas, ao meu ver, a informação que eu tenho que foi a Cilanda. Tá? Então, assim, a gente tem que ser justo. Ela não está aqui para se defender, mas a informação que eu tive foi essa, do vereador. Então, quero parabenizar também o pessoal pela passagem da consciência negra, o dia da consciência. A consciência negra é todo dia. Todo dia que tu te acordar, tu tem que dar valor. Porque eles fizeram por nós carregar a mão nas costas. Às vezes falam em farrapos, não sei o quê. Não fala do lanceiro negro que foi de peito aberto, servir de escudo, ninguém fala. O valor tem que ser dado a quem realmente merece. Então, consciência negra todo dia. Meu parabéns a cada um de vocês que tem essa luta. E a gente sabe muito bem que a discriminação e a desigualdade, ela é vidente, é latente, mas até hoje a cor da pele ainda influencia. Então eu quero parabenizar cada um que luta todo dia contra essa desigualdade. Não é só no dia da consciência, é todo dia que se levanta de manhã para lutar e tu vai lá, tens o mesmo grau de instrução do cara e tu ganha menos que o cara. Tu trabalha mais às vezes e ganha menos. A consciência tem que mudar é daí. Fazer... bater palma, muda na atitude. Dá a igualdade pro cara. Dá chance pro cara se chegar aonde tu chegasse. Então, meus parabéns a todos, tá, pelo Dia da Consciência Negra. E também, né, aos conselheiros tutelares, que são lutadores incansáveis aí, né, para tentar salvar nosso futuro, né, porque as crianças são o nosso futuro. Né? E também digo de passagem, o Nedinho esqueceu de falar aquela hora, tem que falar também da reforma do ginásio aí, que aqui dentro foi votado para derrubar. Aqui dentro foi votado para derrubar. E eu falei aqui, como suplente que estava, só o dia que me derrubasse. E está lá o ginásio de pé. Está lá, ó. Está lá o ginásio que queria botar no chão. Então a gente tem que também dar valor às lutas. Se a luta é justa, tu tem que lutar. Não importa se tu vai perder ou ganhar. E eu posso cair 1000 vezes. Se eu tiver chance, eu levanto 1001. E vou lutar sempre porque eu acho certo. Aqui dentro e fora. Só que eu não gosto de demagogia e injustiça. Não estou nem aí. Se eu não entrar, eu saio e vou trabalhar. Eu trabalho desde 6 anos de idade. Desde 6 anos de idade eu trabalho. Tá? Então a gente está aqui para defender os colegas. A gente acha que todo mundo é colega. Achismo, né? Então é isso daí. Também quero agradecer.
Permite uma parte, colega?
Claro, claro.
Eu quero te chamar de amigo, de primo, de irmão. A gente tem o mesmo sangue. É preciso, só para deixar uma reflexão, que nós, 9 vereadores, 8 vereadores e a vereadora Vanessa, que um dia pleiteamos ser prefeito, vice-prefeito da nossa cidade, que nunca se esqueça que quando sentar naquela cadeira de lá vai precisar das 9 daqui. Ninguém governa sozinho. Então, jogue bastante para a torcida, mas não esqueça que a torcida vira. Depois chama o Renato de novo.
Eu sei muito que nunca teve a maioria aqui dentro para apoiar. E está tendo agora. Essa é a diferença. Essa é a diferença dos outros governos que passaram por aqui. Esse é o resultado quando as ruas estão calçadas, vereador Lincoln. Quando o hospital é reformado, esse é o resultado que tem. Quando tem um apoio, quando tem um grupo que vai lutar pelo melhor. Não é quando o pior melhor. Por que eu vou lutar contra o pior melhor? Eu fui eleito, foi para defender o povo. Eu tenho que fazer o melhor para eles, não importa se lá no executivo é A ou B ou C. Não existe isso daí. Tem que ser todo mundo. Se não fui eleito, foi por causa do povo. Ah, não vou fazer tal coisa. Não, cara. Não é assim. No meu ver, não é. E eu posso estar errado, mas é o que eu penso. E vou defender sempre o que eu penso. Então, a gente está aqui, apostemos na Fá, acredito no trabalho dela, e a gente vai errar, e ela vai errar, e é normal. Mas não vamos se afastar. Nós vamos até o fim, vamos fazer as mudanças necessárias que tiver que ser feita. Nós vamos fazer. Vamos fazer que o nosso grupo está junto. Nosso grupo está unido. Nosso grupo não vai se rachar. Nosso grupo vai até o fim. E nós vamos vencer e vamos dar o melhor para a comunidade. Bom, eu queria só agradecer a Deus por mais esse dia e mandar um abraço para o Tonhão lá, para o Vacico, para o Zico, Arlindo Ferrari, dizer que a emenda do vereador Lincoln vai sair dos cofres, nós vamos calçar aí a Dorval Medeiros Pinheiro. Está começando já a rua direita lá, meu amigo Rodrigo, meu colega, está faceiro. Né? São tudo fruto do nosso trabalho. É fruto do nosso trabalho. Nós aprovamos o projeto aqui, ó, para ter direito a lá pegar. Ou tu acha que se nós não aprovarmos uma lei federal, a federação lá ia liberar 5 milhões e 200 para nós? Aí depois eu quero dizer que eu que fiz. Cara, então é assim, ó, tu vai dar um passo para trás para andar um quilômetro, e nós vamos dar esse passo para trás para andar um quilômetro, mas nós vamos andar junto com o povo, melhorando para o povo. É isso que nós vamos fazer até o fim do meu mandato, e é isso que eu me proponho. Vou
pedir
e vou fazer
mais uma parte para o colega vereador, já que tem 3 minutos aí. Anunciar que a gente está no grupo da equipe de governo, né? Já que tem o ônus às vezes de ser governo, tem o bônus também. Foi licitado hoje, eu quero mandar um abraço e os parabéns para a equipe diretiva, concursados da prefeitura, aproveitados pela prefeita, que não é o único, que é o Ademilton, né, que ocupa o cargo de diretor de licitações, e isso gera economia, não é o único, tem vários secretários de carreira e diretores também. Licitaram hoje um aparelho de ultrassonografia para a nossa cidade, para o nosso hospital. E a obra lá da sala de imagens está indo a todo vapor. E a comunidade, claro, obviamente, respeitando as diretrizes e as regras do hospital, pode, de repente, se quiser, através de um vereador também, ir lá visitar e reconhecer a obra que é feita com recurso público. Então, as coisas estão, sim, acontecendo. Parabéns, vereador Ronei, pela abordagem, mas essa notícia boa aí. Um ultrassonografia no nosso hospital. Está sendo feita a obra de readequação da sala de imagens, que não vai ser só raio-x, é sala de imagens, e o aparelho já foi comprado. Então, vamos em frente, que temos muita coisa
agora
boa para entregar.
Agora, tu imagina a hora que o anel viário ficar pronto, que nós estabelecemos dentro dos 5 milhões e 200. Que o anel viário, ele já dizia que contemplava a estrada da praia, que fomos contemplados também pelo governo estadual através do pavimento RS. Então ainda vai sobrar mais dinheiro para nós botar em mais ruas. É mais qualidade de vida, é mais dignidade. E é isso que a gente quer. Simplesmente é isso que a gente quer. O trabalho do vereador é isso aí, é dar melhoria para a população. Não é ficar aqui acusando um outro, é buscar. É buscar, é para trabalhar. E às vezes não vai ser bom, mas nós vamos atrás. Nós estamos aqui e vamos atrás. E graças a Deus, nosso governo do estado está de portas abertas. Chegamos lá, entramos numa porta e estamos na outra. E vamos buscar mais melhoria para vocês. Muito obrigado e uma boa noite, presidente.
Explicação, pessoal. O vereador Cristino de Matos Azevedo.
Boa noite a todos ouvintes da Rádio Rigorandina, que nos assiste pelo Facebook da Rádio Rigorandina, né?
Um abraço a todos os amigos da nossa cidade, do nosso interior e de outras cidades também que estão nos escutando. E a noite de hoje até nem ia usar a palavra, mas como aqui já foi falado muito, e realmente até quero agradecer ao vereador Nedilane por dar explicação o problema que realmente nos preocupa, realmente, e a comunidade nos está cobrando, o problema da taxa do lixo. E eu tenho sido cobrado de muita gente que o culpado fui eu. Se disser que eu fui um dos culpados, tudo bem, essa lei, ela foi aprovada nessa casa em 2021. Vai fazer um ano, está quase chegando o aniversário dessa lei. E eu, o presidente era o Nedilândia Morim Loureiro, não era o vereador Cristino. Mas, como dizia minha avó, até tu provar que não é cavalo, já começa com o saco de milho. E realmente, o pessoal está dizendo, está insistindo para mim que era eu, porque sou o sou presidente hoje, mas essa lei foi votada, faz um ano que foi votada nessa casa. E dizer que até na época da votação, aqui para mim não é desculpa, foi quando perdi a minha esposa, naquela semana, eu estava em casa praticamente de luto, ainda dizia, não era nem para ter vindo, mas quando foram atrás de mim para que votasse, realmente, como dizia, quer dizer, é uma lei federal, e também, até não basta o nome, mas teve pessoas que nos diziam para nós que nós ia ser penalizado se votasse contra, e realmente, hoje eu vejo que, e realmente, vereador não é penalizado por nada que vote aqui. Já surgiu um assunto hoje, de numa reunião que estava, falar em, não, que votar isso aí daqui a pouco tu vai ser penalizado. Vereador pode votar o que quiser, favor ou contra, que nada impede de votar. O voto do vereador é livre, vota para quem quiser. O voto do vereador, ele interessa. Realmente, agora, penalizar o vereador é simples. Então, como eu estava num curso há pouco tempo, e ainda o professor dizia para os vereadores, vocês são 9 vereadores. Se 6 vereadores achar que tem que caçar o mandato daquele vereador ali, ele não precisa ter feito nada, caça o mandato dele. É que nem eu digo que pode acontecer no nosso Congresso e nosso governo federal. Que se não tiver 2/3 que quiser tirar o presidente lá, ou quem for, tira. Realmente tira. E realmente, isso aí é aí é uma maneira de ser caçado o vereador, se 2/3 da Câmara quiser que caça. E aí acha qualquer motivo. E faz. Não caçar a Dilma, vão pedalada na época. E aí faz qualquer pedalada, faz bicicleta, qualquer tipo de coisa. Faz e caça igual. E dizer que naquele momento, hoje eu cobro de algum daquele negócio, insistindo que nós ia ser penalizados aquilo ali. E realmente, né, mas nada impede de desculpa, só que eu hoje ainda acho, né, e as pessoas nos cobram também, os carnê que vêm, e tem os atrasados, não sabe nem como é que vai pagar, eu acho que não vão poder cobrar juros desses carnês atrasados, que não tem nem como pagar. Vai falar, vereador.
Só para colaborar, então, presidente. A taxa, o boleto ali, o 1 e o 2, faltou agora a palavra. Setembro e outubro. Passou para o ano que vem já. Foi um equívoco aí de emissão da taxa e entrega também, não sei. Algo desse tipo, mas é só pagar novembro em diante.
Ainda acho também, tem nos procurado pessoas pessoas que têm mais de uma luz, uma taxa de luz que paga, que vem, ele não é cobrado na taxa da luz, mas é cobrado em cima da taxa da luz. E pessoa que tem coisas aí, eu acho que pode ser revista. Eu acho que tem muita coisa que nós temos que analisar, os carnê, a maneira que tem sido cobrado. Eu acho que podemos achar uma maneira de rever, de mudar alguma coisa. Eu achei um pouco pesado. Eu acharia que era um valor menos até. que cobrar a taxa do lixo. Eu hoje não me realmente, eu votei aqui no governo Ferrari, iluminação pública, votei a favor e não me arrependo. Na época, se nós não vota na ação pública, a nossa cidade estava nos escuros. E tá, realmente. E hoje não era um valor, só que o valor da taxa do lixo tá, eu achei um pouco pesado. Poderia ser, achei até que seria bem menos. Mas nós temos que analisar e ver realmente esses carnês, como está sendo elaborado, a Secretaria que elabora esses carnês, que eu acho que isso aí tem coisas que podem ser revistas e nós temos aqui para isso. E dizer, né? Claro, agradecer o vereador Nedinho, até na rádio disse que quem foi o voto Minerva foi o dele, né? Como eu digo, quando as pessoas veem que o culpado foi eu posso dizer que foi um dos culpados, votei a favor, né? E hoje a comunidade, eu sei que é difícil, o valor, se olhar pessoas que, né, que às vezes não têm uma renda muito, muito, muito boa, que tem alguma taxa que vem 12,50, outra vem 15, outra vem 20. Isso aí acho que tem. Não sei como é que está sendo a maneira que está sendo elaborada esse carnê. A idade, nós temos condições de rever e cobrar do executivo para que alguma coisa pode ser mudada. Né? Isso aí é um trabalho nosso, nós temos que buscar. Por isso que na noite de hoje eu queria falar isso aí, porque me cobro muito que fui eu, mas pessoas que chegam para mim dizem que o culpado foi eu. E é difícil a pessoa dizer que não é. O próprio vereador Nedinho ainda diz que e ele foi o voto de Minerva na época, que ele era o presidente, ele, como eu digo. E muitos acham que essa lei foi votada agora. Agora estão cobrando, mas vai fazer aniversário. Não sei bem o dia, mas foi no final. Foi no final do 3 de dezembro de 2018. 3 de dezembro de 2018. Né? Vai estar perto do aniversário dela. Essa lei que o povo realmente está... Claro, eu não tiro a razão das pessoas que, olha, cobrar taxas, de taxa é um problema. Mas, como foi colocado, que é uma lei federal, né, e realmente esperamos que o executivo possa, através dessa arrecadação, possa melhorar, tem que melhorar e bem. Hoje a coleta do lixo, a limpeza da cidade, tudo. Esperamos que melhore. Né? Então, isso aí que eu queria, nessa noite, queria explicar. Realmente, a lei foi votada no, na época que o presidente da Câmara, o Nedilândia, não era o vereador Cristino. E também na noite de hoje, quero dizer também à nossa comunidade, né, dizer que isso aí, todos têm falado sobre o problema do lixo, que é um problema que está sendo muito, muito. A nossa comunidade está nos cobrando muito e realmente eu não tiro a razão de estar se cobrando. E dizer também que nós semana tivemos reuniões, né, o pessoal da fila da barca, a preocupação das pessoas, né, que hoje sabemos que as pessoas que moram ali, em torno da onde passa a fila da barca, realmente é 24 horas, hoje, 24 horas de movimento na frente das suas casas ali, e quando passa aquele caminhão pesado, dentro de casa deve trepidar tudo, até as panelas em cima do fogão capaz de trepidar. Né? Realmente é. Né? E o nosso solo aqui é frágil, e aí quando passa um caminhão, e realmente. E hoje o movimento está sendo quase que 24 horas por dia. E às vezes, eu ainda estava disso numa reunião lá. Hoje, quando chegou a barca a Black, que antes era só a F. Andrés, Hoje a demanda é muito maior. A F. Andrés trabalha mais agora com a Black junto quando estava sozinha. Porque a gente conversa às vezes com as pessoas que não são daqui. Ah, agora dá para vir por aqui. Agora a gente sabe que a gente chega aqui e passa, tem barca. Né? E nós temos que agradecer hoje a empresa Black, porque até de noite, quanto que nós ia imaginar que poderia hoje passar de Rio Grande do Sul do Norte, numa barca, no turno da noite. Era que a F. Andrés, não sei porquê, não faz esse horário da noite, mas a Black tem feito esse horário, e nós temos aí também nessa... E as pessoas se preocupam, e nós temos, junto com o executivo, os vereadores estiveram lá, junto ao executivo, e tentar achar uma maneira. Eu sempre disse, a melhor maneira é tirar o trânsito de dentro da cidade. Fazer hoje o atracador da barca ali, próximo ao IBR, né? Lá no Arroio do Laranja, que falo lá, né? Realmente mudava tudo, já o trânsito aí ia para perimetral, né? Ia ter lugar para estacionamento, para tudo, mas esperamos que isso aí possa chegar um dia, quem sabe agora a prefeita, através do governo do estado, que a prefeita ajudou que bem, e realmente possa olhar e nos ajudar nisso aí, né? Que possa ter essa mudança aí, quem sabe agora em 2023, né, vereador Lincoln? O vereador Lincoln vai ter a honra de chegar ali, não vai inaugurar, é o presidente da Câmara, o novo atracador da barca ali, né, ao lado do IBR. Quem sabe, né, vereador? E dizer também que tivemos uma reunião também importante hoje, que sempre as pessoas nos procuram para que resolver os seus problemas. Ali o estaleiro ali com a Termão, né? Até foi um arquivo aqui dessa casa, no fim estava só eu e o vereador Lincoln lá, mas o que eu tive que dizer, eu falei em nome de todos, tenho certeza que todos teriam a mesma opinião. Se tiver que vir alguma coisa aqui para essa casa, para que nós seja votado por essa casa aqui, nós tenho certeza que nós não vamos fugir de votar, e nós queremos que as empresas que queiram trabalhar no nosso município, que elas cresçam, se vai dar emprego, que nem hoje o estaleiro com a Termão emprega mais de 30 pessoas, quem tem condições de aumentar muito mais, e nós temos que busquemos junto com a prefeita lá, junto com o corpo jurídico do município, tentar achar uma solução lá, que está dando problemas, que está dando lá com outro estaleiro lá, problemas, brigas internas lá entre. Mas esperemos que tenha buscar a solução para que resolva o problema, que é importante, né? Além de tudo, hoje, onde emprega gente, nós precisamos, né? nós lutemos para que a nossa gente possa trabalhar e ter emprego, né? Dentro da nossa cidade, e onde dá emprego, nós temos que lutar para que isso aí possa melhorar. Então, quero dizer também, na noite de hoje, que agradecer também a presença de todos, também, que eu quero aqui também esquecer de desejar as melhoras para nossa colega, a vereadora Vanessa, que está aqui hoje, não está nessa casa, problema de saúde, a Diocese, nossa servente também, também teve que o médico, problema de saúde também, não pôde estar presente, melhora para elas. E dizer que São José do Norte, nós temos no momento até a gente, eu acho que está sendo, nosso município está sendo abençoado, fora o problema do lixo, né, vereador Lincoln, o resto hoje está sendo abençoado. Hoje nós temos aí o nosso polo naval, né, melhorando, buscando, hoje muita gente está tendo emprego no polo naval, estão sendo chamados para trabalhar, né. Hoje nós temos o polo madeireiro, que emprega muita gente. Hoje aí, através da resina, que também uma parte grande, mais de 50% da nossa comunidade vive do polo madeireiro, através da resina. E nós hoje, nós temos esse ano a cebola, o preço da cebola, que está sendo muito favorável ao nosso agricultor, né? Esperamos que esse valor, que esse preço de cebola possa aguentar até o final da colheita, até o final do pessoal possa vender, né? Esperamos, né? E a gente vê também, hoje, os pescadores que pescam camarão aí também, estão todo mundo incentivado e esperançoso que vai ser uma grande safra de camarão. Então, esperamos que tudo isso aconteça, que nós queremos é o São José do Norte possa, né, possa estar tá bem, a nossa comunidade está bem, nós com certeza nós também estaremos bem, né? Então, a noite de hoje, meu, que eu tinha que dizer isso aí, quero dar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, e fiquem todos com Deus. Agora, eu passo a palavra agora ao vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, quero mandar aqui a minha, né, minhas forças, pensamento positivo à vereadora Vanessa, né, que hoje está enferma. Inicialmente, também quero parabenizar e mandar um abraço e agradecer pelo convite ao Zé, popularmente conhecido como Tatu no Gravatá, onde, embora nós estávamos ontem numa correria, fazendo, preparando uma lavoura, mas fizemos presença ao meio-dia no almoço lá, né, que foi ofertado pelo Zé Tatu, como é conhecido no Gravatá. Se eu estou com problema na audição, no ouvido, o microfone está com algum eco diferente. Mas também, né, continuando aqui nas homenagens, quero homenagear também o Conselho Tutelar, né, os conselheiros, né, que prestam um serviço à nossa comunidade, muito relevante. E também não poderia deixar de mencionar aqui também, né, a passagem da Consciência Negra, embora seja um dia simbólico, né, mas nós precisamos sempre manter o resgate, a história. Né, muitas pessoas, às vezes, pensam que a Consciência Negra ou a história, né, negra, ela se fique somente restrita, né, à história da escravidão, mas não. Nós tem uma história muito maior do que isso. Né? A pele, infelizmente, nós somos todos iguais. Né? Nascemos do pó e vamos virar pó. E temos a pele diferente, né? Fisionomia diferente. E, às vezes, isso é influenciado no pensamento das pessoas. E não existe isso. Nós somos todos iguais. Né? E deveria ser assim o pensamento de todos. Mas cada um, né, tem uma maneira de se portar. E hoje em dia nós temos muitos avanços, muitos reconhecimentos, né, com, né, a consciência, ou com os negros. Né, depois da abolição de escravo, nós percebemos, às vezes, nas histórias, né, que é nos contado, né, o quanto a pele, simplesmente a pele de cada um, fazia uma diferença, e quanto cada um, porque tinha sua pele escura, que nem eu tenho, com muito orgulho, sofremos. Mas estamos aí, anos de lutas, e estamos nos valorizando cada dia mais. Nós temos também o anúncio, né, e eu acabei me esquecendo, senhor presidente, a comunidade do Estreito mandou o convite para a festa no dia 8 de dezembro, para esta casa, para o senhor, endereçado ao senhor e aos demais vereadores. Amanhã irei entregar na presidência, né, cometi um erro, esqueci na caminhonete, que vim correndo para cá. Não pude participar da reunião do Conselho de Produção, que aconteceu hoje, né? Não é o dia tradicional, mas aconteceu hoje pela manhã, nesta casa. Né? Foi discutida as demandas do município, como sempre, principalmente dos agricultores, né, pecuaristas, toda a rede, a cadeia, né, produtiva do município. Não participei, mas estou buscando as informações dos assuntos para que nós possamos levar à nossa comunidade. Bom, a comunidade está aqui, representada pelo Adão Renato. A comunidade de Divisa, né, está em festa. O Esporte Clube de Divisa está em festa. Eu não lembro o último ano, mas parece que eu joguei neste ano, que o Divisa foi campeão de chave invicto. Né, e o Divisa faz anos, não era campeão de chave, e ontem se consagrou-se, né, ao derrotar o Esporte Clube Lagomar por 3-2, se eu não estou enganado, eu não pude ir ao jogo, mas acabou se consagrando campeão de chave, e até mesmo, pela matemática que nós fizemos, a equipe com mais pontos na primeira fase, né, do município, entre os 10 participante de Divisa, foi um dos, não, é o time que fez a melhor campanha no certame nessa primeira fase. Embora ainda falte uma rodada e divisa folga, mas mesmo assim não será alcançado por os demais. Bom, então aqui tem aqui o campeão, né, como mencionei, da chave. Os torcedores estão, né, a ala feminina principalmente, que trabalha bastante juntamente com os demais, né, e a diretoria, o Adão Renato, que há 57 anos faz parte da diretoria de Visa, né, há 47 anos faz parte como correspondente repórter de várias emissoras. Né, então, parabéns ao Divisa, parabéns ali ao nosso, né, Adão Renato, nosso mestre baleário do Esporte Clube Divisa. Bom, vamos entrar em alguns assuntos para finalizar. O vereador Irandi falou aqui, né, que a comunidade reclamou da questão dos carrapatos. Eu entrei com um trabalho nesta casa, aprovado pelos colegas vereadores, encaminhado ao executivo, e a resposta é que veio que já tinha iniciado o trabalho. Nunca é do vereador. O trabalho nunca sai desta casa. É a coisa mais incrível. A caneta lá é preparada para isso, para dizer, não, nós já estávamos já colocando carrapaticida nas ruas, mas a reclamação continua. Na minha rua não passou. Na rua Pedro Simão Zob, não passou. E os carrapatos estão aí, cada dia, se avançando mais. Não gostei da resposta também, quando o município mandou a resposta dizendo que, no meu pedido, dizia que, se possível, para que as pessoas carentes, que se utilizam do Cade Único, pudesse ser disponibilizado o carrapaticida, né, para que a pessoa pudesse botar dentro do pátio. Ah, não é legal. Claro que é legal. Isso já foi feito outras vezes. O problema é esse. Né? Isso é saúde pública. É situação que nós precisamos, né, rever, e precisamos que o município avance, vereador Irandi. Não avançou. Na verdade, essa questão do carrapaticida não avançou. Amanhã irei entrar com pedido de informações. É bom, é importante. Também fiquei feliz com a reabertura do terceiro turno do posto central. Mas aí eu não consigo entender, eu vou pedir informações, porque eu não entendi ainda. Se tem médico para ter o terceiro turno no posto central, por que que nas vilas não tem médico nos postos da vila? Tem alguma coisa que está errada. Ou os mesmos profissionais que estão ali no posto vão trabalhar mais horas. Mas esses profissionais poderiam, então, se fazer um rodízio deles para atender nos postos dos bairros. Bairro Veneza, se eu não me engano, é uma vez por semana. Bujuru, uma vez por semana. Até tinha me dito que era 15 em 15 dias. Não, mas está sendo uma vez. O Carlos Santos, se eu não me engano, não tem médico. A Quinta não tem médico. Pô, tem alguma coisa? Eu estou aqui para tentar ajudar. Eu sei que está difícil de contratar médico, os médicos não querem vir para um município pequeno, mas vamos ter que buscar maneira. Quem sabe aqui, o prefeito, o executivo, mande para esta casa alguma fórmula, seja lá diminuir a carga horária dos médicos, uma vez por semana, seja lá o que for, para nós trazer profissionais, atrair profissionais para o município. Alguma maneira nós temos que atrair. Agora, eu não consegui entender. É importante, estou dizendo aqui que é importante o terceiro turno no posto central. Mas se tem médico para o terceiro turno no posto central, o porquê que não tem para as vilas? Então, eu vou fazer um pedido de informação amanhã. Preciso saber. Eu tenho outros assuntos, eu não gosto de entrar nas searas, né? Eu acho que passou, já está passado, não adianta, agora já o leite já derramou. Mas eu não posso deixar aqui, né, de mencionar a questão da taxa do lixo, porque entendo que tem problemas graves para a comunidade. O mesmo cidadão, ele tem uns 4 luzes no seu CPF. Paga diferente, vai pagar pelas 4. Eu estou falando por mim lá em casa. Estou lá no acumulado com R$700 de taxa de lixo para pagar. Aí as pessoas vêm reclamar porque não sei o quê. Tinha um cidadão que estava até meio tragado aqui na hidroviária esses dias,
que eu vou dar, tem que dar uma coça nesses vereadores, porque não sei o quê. Eu cheguei perto dele, para aí, meu amigo, por que, que o senhor quer me dar uma coça? É porque vocês são acabados de sem vergonha, votaram a taxa do lixo. Não, para aí. Não é bem assim. Tu sabe quem é que votou a favor, votou contra. Isso não interessa, eu disse para ele. Não se dá surra em ninguém. Cada um tem uma opinião. A minha opinião, votei contra por convicção minha. Convicção minha, soberano meu voto. Agora o cara vai querer, vai ficar interpelando todo mundo, achando que é. Não é assim. Somos, se votou contra, a favor, não interessa. Somos a autoridade do município. Né? Então tem que haver o respeito. Né? Conversa, pede explicação. Eu só quero deixar claro uma coisa. Eu não votei, eu era presidente, 2018, foi votado o marco regulatório do saneamento básico. São umas coisas diferentes. Taxa de lixo, ela é uma coisa, o saneamento básico é outra. Né? A única coisa que tinha, aí eu vou explicar também, que tinha no marco regulatório do saneamento básico é que dizia há previsões de cobrança de taxa, tanto de esgoto, tanto de taxa de lixo. Isso há no saneamento básico. Não quer dizer que ali está aprovada as taxas no saneamento básico. Ele tem previsão, como tem a LOA, como tem o PPA, tem as previsões, as dotações. Isso são todo o processo do projeto. Tem que ter. Agora, não estava ali aprovada e clara a taxa do lixo. E nem a taxa de esgoto e nem taxa nenhuma. Está as previsões. Isso é uma coisa. Então, para ficar bem claro, 2018 eu não votei o saneamento básico, era presidente, foi votado e foi aprovado. Porque o regulamento do saneamento básico é como o regulamento do... que foi aprovado em 2016 também, que é do meio ambiente, o plano, né, do REURB. Isso são planos, isso são projetos para se ter previsões de ordenamento. É isso aí. Então, isso aí é um assunto que eu acho que só traz desgaste a todos.
Permite uma parte, traz... colega?
Sim, permito.
Oi, som. Acho que está ruim o telefone. Só assim, vereador Hildo, olha. A Lei Municipal 839, de 13 de dezembro de 2018, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso. No seu artigo 1º, a lei institui o Plano Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de São José do Norte em consonância, ou seja, em concordância, junto, agarrado, com a Lei Federal 11.445, de 2007, que no seu artigo 35 diz: as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada.
Sim.
Em consonância, é isso que eu quis dizer.
Em consonância com a lei 2007, ela foi alterada, esta lei 2007, ela teve uma alteração, não me lembro, não recordo o ano, e nessa alteração é onde entrou o processo, né, de jurisprudência do STF, né, que estava em sob júdice no STF, que tinha todo aquele embrole jurídico de que foi pedida a anulação da lei, a revogação de alguns... itens, de alguns artigos, né? Isso foi exatamente assim, né? Ela menciona, sim, vereador, ela menciona, mas eu quero dizer que o marco regulatório, ele é para previsões, é para te ter uma baliza, né? Um horizonte de como tu vai, a gestão pública vai proceder para frente. Mas isso Eu sei que é complicado, a rede social hoje em dia ela está, né, muito expansiva, agressiva, né? E isso não é só nesse assunto, isso está sendo geral, né? Principalmente a gente vê aí nas questões políticas, nacional, essa situação toda. Então, isso... Né, só para a gente tentar esmiuçar, porque algumas pessoas estão levando para o lado do coração. As pessoas estão, né, se manifestando, falando, né, às vezes não buscando, porque nós somos todos conhecidos, o município é pequeno. Né, então, eu acho que se buscar as informações, cada um para si, como deve proceder, eu tenho... pegado e tem dito às pessoas, procure lá, fazendo, se acha que não está, né, de acordo, que é a única maneira. Eu acho que tem alguns processos que estão equivocados, principalmente essa questão, o vereador, líder do governo, já esclareceu o que é a questão das dos três meses já vencido. Eu tentei pagar, já está vencendo o outro agora, é dois e... Os demais, que aí eu tentei pagar no aplicativo, não consegui, né? Então, isso as pessoas nos questionam. Você vai até a fazenda ali. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que...
Só uma parte, vereador. O senhor disse que está pagando 700 pila de taxa de lixo.
O acumulado vai dar 700 pila.
700 Olha, pila. Eu vou lhe dizer um negócio.
O ano, né?
Eu tenho duas
propriedades. O ano? Não, o ano. São quatro.
Isso aí é o ano. A mensal. Sim, estou dizendo mensalmente. Assustei.
Não, eu vou pagar o ano. Já vou pagar.
Eu já tenho poucas condições, eu pago a mesa.
Pagar que nem IPTU.
Eu já não tenho. Não estou em condições igual a Vossa Excelência. Eu tenho menos, então tenho que pagar mesa a mesa.
Isso é cada um, vereador. Cada um tem. Vou concluir. O que eu quero dizer é assim, que às vezes as pessoas vêm e reclamam, eu digo, olha, eu votei contra, vou pagar, vou fazer o quê? Tem que pagar, é o que eu tenho que fazer. É tributos, é do governo, tem o tributo, é uma lei, está aprovada e tem que pagar. Obrigado, e amanhã nós voltamos.
Não havendo mais vereador para trazer a palavra, demos por encerrado o trabalho da sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2022, e fiquem todos com Deus, amanhã nós voltaremos novamente.